Já estamos ao vivo. Fala galera, beleza? Mais uma vez a live sem programação, para poder discutir aí um tema que eu acho que é fundamental, assim, eu acho que é o tema mais importante para se discutir antes de falar qualquer coisa sobre treinamento. É falar sobre o estresse, o impacto do estresse, o que ele causa na nossa capacidade de pensar, de ver, de ouvir, de decidir, de realizar uma habilidade motora, de se movimentar, enfim. É importante falar antes sobre o estresse do que qualquer outra coisa, porque o estresse ele vai levar tudo para um caminho diferente muitas vezes do que o que a gente pensava que seria a resposta ideal, adequada, racional, melhor, enfim. E se a gente consegue saber antes disso, a gente consegue se preparar melhor de acordo com parâmetros reais, né, do que vai acontecer naquele momento, e aí treinar de forma mais adequada, desenvolver melhores habilidades, enfim. Então a galera massa aí entrando. Às vezes eu peço desculpa porque quando eu começo a falar eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, e aí acabo não interagindo aí com a galera, mas eu vou dar uma olhadinha aqui rapidão a galera que tá entrando. Aí Leonardo, Felipe Marques, Robson, Maristela, Glauber, Marcela, Márcia, Mariana Padilha, uma galera top aí. Chutou o Wellington, beleza, meu irmão? Um abraço. Sem mais delongas. Lira, Tactical Combat. Por que que decidi fazer essa live aqui rapidinho? Vou ver se dá pra passar aqui o vídeo, não sei se o áudio vai sair. Isso aí, eu acho que tá saindo o áudio aí, né? Presta atenção aí nessa ocorrência. Só vingando, disseram que esse cara era fugitivo, ou tinha mandado, ou tava rolando, uma coisa assim. E aí no momento aí da prisão ele reage e entra no carro novamente. A policial saca a arma. Ela fala taser 3 vezes e efetua um disparo real.
As I watch the video and listen to the officer's commands, it is my belief that the officer had the intention to deploy their taser, but instead shot Mr. Wright with a single bullet. This appears to me, from what I viewed and the officer's reaction in distress immediately after, that this was an accidental discharge.
Beleza, galera. E aí, isso daí no YouTube lá tá repercutindo muito. Nos Estados Unidos tem uma grande problemática aí, como no mundo todo, né? A respeito da atuação policial, é o que aqui tem no Brasil também. Então, depois que acontece, as pessoas discutem o que é certo, o que era errado. E a questão aí nesse vídeo é que os comentários, na grande maioria, falavam assim: é impossível ela ter se confundido, que foi o que o chefe de polícia disse, o chefe de departamento, e o vídeo ela fala 3 vezes taser, que é um protocolo para uso da taser, que é um equipamento de menor potencial ofensivo, é a arma de condutividade elétrica. E ele fala que ela se enganou, e o pessoal falando, não tinha como se enganar, porra, a arma é diferente, o peso é diferente, até falaram isso nos comentários quando eu postei na página. O peso é diferente e tava na frente dela, ela sacou, tava na frente dela, era arma real. Como é que se confundiu? Esse negócio tava na frente, tava no campo visual. Então é impossível, cara. Beleza. Talvez seja impossível numa análise de uma atuação sem estresse. E quando eu falo talvez, é porque mesmo sem estresse, a gente tem uma série de comportamentos que não bate certinho com essa... com essa capacidade de racionalizar tudo de modo perfeito. E aí a gente precisa definir o que é estresse. E o engraçado é que quando a gente vai pegar a literatura especializada, científica, não se fala tanto assim em estresse. Não é uma coisa palpável assim, não. Essa coisinha aqui se chama estresse. Na parte científica, não. O que o pessoal considera como estresse, na verdade, é um desequilíbrio que o corpo vai entrar com algumas medidas, o sistema nervoso vai entrar com algumas medidas, liberação de hormônios, de neurotransmissores, para poder corresponder àquela demanda ali. Então, quando a demanda se desequilibrou, algumas coisas vão ser feitas, né, atuando no sistema nervoso, para poder voltar a esse equilíbrio. E quando a situação é muito abrupta, as respostas também fisiológicas são muito abruptas, que é para poder dar conta do evento e o corpo fazer frente ali àquela demanda que apareceu. E é muito interessante a definição até que tem nesse livro daqui. Esse livro chama Stress and Human Performance. É uma publicação de psicologia lá, americana. E aí ele resgata uma definição de 84, de Lazarus e Folkman, que diz que o estresse ocorre quando a percepção, né, da demanda, sua mente percebe que a demanda é muito maior do que, ou maior, ou ela é incompatível com a sua capacidade, os recursos do seu sistema para poder resolver. Ou seja, na prática, se chega um menino de 3 anos de idade e diz que vai quebrar você de murro, você fica estressado com isso? Isso lhe estressa? Muito provavelmente não, porque a sua mente observa que uma criança de 3 anos não tem capacidade de lhe ofender fisicamente com o uso. Então você tem capacidade de resolver aquilo sem problema nenhum. Então o seu corpo nem, sua mente nem tchum, e, não, deixa aí, besteira. Agora, se uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos de idade, ela diz que vai te matar, e aí pega uma arma, que você sabe que é uma arma real que está carregada, ela pega essa arma e aponta para você e diz que vai lhe matar, aí a sua mente entende que existe uma demanda muito séria para resolver e que precisa uma série de ativações do corpo. Né? Eu peço até desculpas aqui a vocês, eu não vou ficar, nem vou tentar falar sobre a questão neurofisiológica do estresse, primeiro que eu não sei. Não sou especialista dessa área, eu só consigo, né, ler alguns materiais para tentar entender a questão do treinamento. Então não vou muito detalhe, vou estar sempre colocando aí para os exemplos da vida real. E aí você... Não, ele tem condição de apertar o gatilho de uma arma e me matar de verdade. Então isso provoca estresse, provoca um desequilíbrio e provoca algumas reações de alarme. Beleza? E essas reações são muito impactantes, a depender dessa percepção a respeito de demanda e de capacidade de resolver. Por isso que a atuação do estresse, ela é diferente de pessoa para pessoa. O impacto do estresse, o impacto na questão da percepção, depende das suas experiências de vida, depende da sua estrutura, até a genética interfere na estrutura, por exemplo, cerebral, em como você vai se condicionar a respeito do medo, enfim. Então, por isso que é muito complicado também quando a gente analisa vídeo e as pessoas opinam dizendo, absurdo, comigo não aconteceria, porque se treinar dá certo, então uma série de opiniões desse tipo. E não dá pra gente dizer realmente que aquele cara que tá comentando, ele não sabe o que tá falando. Às vezes a atuação do estresse na mente dele é diferente. Mas de uma maneira geral, e isso daí eu falando depois de observar em diversos livros e observar nas ocorrências, a gente tem consequências do estresse na questão fisiológica que vão desde o estreitamento perceptivo ou distorção perceptiva. Você não percebe as coisas como perceberia numa situação não estressante. Então, você enxerga de forma diferente. O que o pessoal sempre fala de visão de túnel é um misto de efeitos cognitivos e efeitos fisiológicos mesmo, de como se contrai a questão da entrada de luz, dos músculos, né, oculares, da lente. Enfim, você perde visão de fundo, né, a profundidade. Tudo isso, né, provoca com que você tenha um foco visual específico e perca muito do periférico. E a sua visão fica muito seletiva. Da mesma forma ocorre com a audição. A audição também ela fica muito seletiva. Tem gente que experimenta, a grande maioria, exclusão auditiva, várias coisas do evento, mesmo que um tiro de 12, pessoas não ouvem, relatam isso, que não ouvem. Só que, de forma bizarra, alguns relatam, por exemplo, que conseguiu ouvir o estojo que saiu da pistola do cara que estava disparando nele cair no chão. Isso daí não é uma invenção minha, é aqui do livro do Grossman, que inclusive, meu irmão, é assim, pra gente iniciar nessa leitura de como é a questão do estresse, do treinamento, a questão da sobrevivência, do confronto armado, o livro On Combat do Grossman é perfeito, velho. Perfeito, perfeito, perfeito. Um negócio mastigadinho, feito para quem tá realmente na linha de frente, sem perder muito, sem muito devaneio científico. Então, a gente tem gente que tem um aumento auditivo específico, outros tem uma exclusão auditiva, outros aumenta a claridade visual, outros diminui a claridade visual, alguns experimentam tempo de movimento lento, é aquele efeito do sentido aranha. E essa questão da mudança da percepção do tempo é por conta do que o pessoal chama de uma resolução visual. E porque nessa hora, na hora da situação estressora, o fluxo de informação visual, ele aumenta de intensidade. É como se a gente ligasse, por exemplo, tivesse a nossa vida normal, a gente enxerga com a resolução Full HD a 30 frames por segundo, e aí na hora do estresse colocasse em resolução 4K a 120 frames por segundo. E a noção que a gente tem de percepção do tempo, isso eu estou falando que a galera comenta por aí na parte científica, etc., que a nossa percepção do tempo está muito atrelada a essa intensidade do fluxo de informação visual. E aí, por conta disso, a sensação é que o tempo está passando, que está tudo mais lento, está tudo em câmera lenta. É uma coisa que é muito, muito, muito relatada. Então vejam os impactos, né, na questão de como a gente percebe o mundo, de como a gente vê, de como a gente ouve. Na vida normal, sem precisar de estresse, a gente já está excluindo um monte de informação do nosso dia a dia. Quanto mais os padrões se repetem, alguém pediu para eu repetir o nome do livro, né? On Combat, do Dave Grossman. Depois eu vou postar tudo. Eu sei que já tem postado, inclusive, na página, nas dicas de livro. Falei sobre On Combat e falei também sobre o Stress and Human Performance. Daqui já é uma literatura mais complicada. Agora, esse daqui, todo mundo tem que ler. Tá, inclusive, no canal do Telegram. Tem uma versão dele traduzida ali, que é meia boca, né? Não tem o livro completo. Mas já vale muito a leitura. Eu me perdi aqui. O que é que eu tava falando? Mas enfim, então a situação do estresse, ela provoca esses efeitos fisiológicos, da forma que você vê, a forma que você ouve, a forma que você entende. E eu falei que mesmo numa situação sem estresse, a gente já não processa tudo da informação visual. Então, quanto mais os padrões se repetem, mais a gente vai ignorando estímulos. Então, tem uma coisa até que o pessoal fala que quanto mais, né, o tempo vai passando, a gente tem a sensação que o tempo passa cada vez mais rápido. E muito dessa questão da sensação do tempo passar mais rápido é porque a gente vai registrando novas informações de maneira cada vez menor. Porque o nosso dia a dia vai, as coisas vão se repetindo, as coisas que a gente aprende, que a gente vê na vida, a gente vai tomando uma rotina, trabalho, etc. E quanto mais a gente vai vendo aquele mesmo estímulo várias vezes, a sua mente, ela vai excluindo informações dessa, né, e deixando só aquela coisa principal para identificar o que é. Então, se a mente tiver um fiozinho de nylon que liga com a concepção daquele objeto, ela só vai registrar aquele tantinho ali e vai ignorar o resto. É por isso que um vídeo recente até que eu mostrei do cara fazendo uma revista, né, galera, usando um rolo daqueles de pega-pelo, né? Ou seja, não estava usando detector de metal. E a galera, mesmo, a maioria se passa, nem acha nada estranho, porque o cara está vendo um padrão, que todo o padrão ele está batendo mais ou menos. Ah, então beleza, não vai ficar olhando cada detalhe se está certo, se o cara está mesmo que material, se o cara realmente é funcionário dali, se não, porque essa desconfiança toda é muito custosa socialmente. E para entender o mundo também leva muito tempo, muito esforço da mente. A mente, com esses atalhos aí, ela já gasta 20% de toda a energia do corpo. Mesmo só tendo aí o quê? 10, 3, 2% lá, 2% da massa, do peso, enfim. Ou seja, um cérebro tem 1 quilo e pouco, né? Eu tenho 81 quilos, e o meu cérebro gasta 20% da energia. Então, o cérebro está trapaceando o tempo todo. E isso sem estresse. Com estresse, meu irmão, a coisa piora, degrada ao extremo, porque ele vai escolher alguns princípios ali para seguir, que são as estratégias ali cognitivas de sobrevivência, vai superativar elas e o resto vai esquecer. Inclusive, o padrão de atuação emocional, que é muito relacionado ao estresse, ele envolve uma estrutura lá cerebral que ela tem o poder de inibir o córtex pré-frontal. E aí, para não ficar um negócio muito confuso, o córtex pré-frontal é uma área muito responsável pelo planejamento, a parte mais especializada do nosso cérebro, que garanta aquele bom julgamento, aquela avaliação para tomada de decisão, aquela coisa, né? Só que demora para fazer isso. E aí, a amígdala, que é uma estrutura límbica, muito relacionada com essas questões emocionais, ela vê assim, meu irmão, se demorar muito, vai dar merda aqui, deixa eu definir logo esse negócio. E aí as amígdalas cerebrais acabam inibindo, lembrando que não é amígdala de garganta não, beleza? As amígdalas cerebrais acabam inibindo o córtex pré-frontal pela urgência da demanda. Só que assim, ou você faz rápido ou você faz bem feito. Geralmente isso não fica atrelado uma coisa com a outra. Então tem essas desvantagens. E aí isso é imprescindível você entender antes de qualquer capacitação, de qualquer treinamento, de qualquer coisa, que o estresse muda tudo. E aí vem a segunda questão. Se o estresse muda tudo, você quer treinar para uma atuação baseada no que você faria sem estresse ou com estresse? Eu acho que é meio óbvio isso, que eu quero treinar para o meu treinamento estar alinhado ao que eu vou fazer sob estresse. Aí, por exemplo, quando eu estava num curso, a gente tem um exercício de manobra sob fogo, né? Fica todo mundo alinhado, todo mundo dispara, e aí você vai dar esse apoio de fogo para que os colegas se movimentem e possam fazer a manobra. E aí a galera fala na teoria lá, você tem que gritar que está saindo, ou que é para a pessoa se movimentar, tem que gritar, e ficar pensando, porra, para que essa gritaria não tá do lado aqui, não tô vendo, não tá no meu campo visual. Foi o que eu pensei, foi o que eu falei assim, não, véio, isso é idiotice. Assim que começou o exercício, todo mundo atirando de HKG3, 762, e blá, 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 aquela desgraça, aí eu parei assim e falei, cara, não dá pra ouvir nada e a situação é tão estressante que se eu não olhar pro lado, eu não consigo perceber quem tá deslocando e quem não tá. E aí você vê que na prática a teoria é outra. Então isso é fundamental para que as pessoas entendam isso antes de qualquer treinamento, porque elas vão absorver melhor alguns procedimentos que vão ser passados, vão entender, pô, isso daí não está fazendo sentido na condição, né, na CNTP, mas na situação estressante. Então o aluno ele tem que estar percebendo isso, o instrutor ele tem que estar esclarecendo isso sempre para o aluno. Então a gente já falou aí mais ou menos o que é estresse, lembrando que é uma definição bem subjetivo o que é estresse. Nesse livro aqui, Do Tamanho do Universo, que é o Princípios de Neurociências, do Kandel, que eu acho que é a maior referência do mundo aí sobre neurociência, praticamente não se acha a palavra estresse. Né? A gente pensa, pô, o negócio de neurociência, a gente fala tanto de estresse, neurociência, tá lá no livro top de neurociência, vai ter um capítulo lá de umas 200 páginas sobre estresse. Não tem. Não tem. Só que aí tem questões do estresse dissolvidas, esparramadas em quase todos os capítulos. E tem um que é muito interessante, que se relaciona diretamente com essa ocorrência, que ele fala aqui na questão de... não sei nem qual é esse capítulo. Mas enfim, na questão de percepção visual. Que ele fala que a percepção de categorias de objetos simplifica o comportamento. Ou seja, a nossa cognição, ela começa a organizar os objetos em grupos. Então, a cadeira de um jeito, com a cadeira de outro jeito, bota tudo no grupo cadeira. E aí, certos conjuntos de situações me levam a identificar cognitivamente que aquilo ali é cadeira. No mesmo forma, grupo arma. Arma de fogo, arma de paintball, arma de airsoft, arma de choque, arma não sei o que, categoria arma. E aí qual é o problema? Essa discriminação certinho do que é o que, o que é que diferencia, qual não faz parte dessa coisa mais apurada, ela é parcialmente bloqueada sob estresse. Ou tem grande chance disso acontecer. Então, só para poder explicar, por exemplo, quem perguntou, ah, mas uma é amarela, a outra é preta, o peso é diferente. Mas, cognitivamente, no processo de aprendizagem do indivíduo, pode acontecer daquilo que está classificado na área de arma. Bem como os comportamentos de treinamento também. E aí isso faz com que, no momento crítico, a pessoa misture dois protocolos, cometendo um engano, que é a questão, às vezes, do saque. Era para sacar do lado contrário, sacou no lado da arma de fogo, e o resto foi todo bloqueado, porque os padrões do comportamento sob estresse, para poder garantir a sobrevivência, e, meu irmão, o importante é que você precisa saber é sacar sua arma e a decisão foi tomada, você aplicar com foco na ameaça. Então, isso modifica totalmente como é a questão da visão periférica. Então, o estímulo, esse, é amarelo e não sei o que, tudo isso fica ignorado. E eu não estou falando que seria impossível perceber. Lógico que não é possível perceber. E talvez no espectro aí de, sei lá, de 100 pessoas, 90 percebessem que era arma de choque. Por isso que o protocolo de falar taser 3 vezes foi criado pela empresa, que é para dar um tempo antes da realização do disparo, para que essa capacidade cognitiva de identificação atuasse por ela ou por outra pessoa. Quando eu falo, taser, os caras, isso não é taser não, desgraça. Ou alguém falasse. Ou ela percebesse, taser, virgem não é. E guardar. Mas, tem situações em que não ocorre, e o erro ele permanece. Então, a importância da informação daqui, né? Que a percepção de categorias de objetos simplifica o comportamento. E isso daí muda a forma com que a gente faz da questão de constância perceptiva, etc. Como você vai categorizar, como você vai tomar a decisão. Beleza? Então, eu separei esse livro do tamanho do mundo aqui só para poder falar essa frase. E além disso, e aí vamos lá, só para voltar aqui para o script. Qual a relação disso que a gente está discutindo com o treinamento? Tem uma dicotomia muito, muito clara, tem até nesse outro livro aqui. Esse outro livro é Sharpening the Warrior's Edge, tipo afiando a lâmina do guerreiro, uma coisa assim, do Bruce Seidel. E vai, é fantástico também quando ele traz aqui ó, a questão da classificação de habilidades motoras. E ele fala que habilidades de sobrevivência e tal tem que ser desenhadas, olha a questão do treinamento aí, tem que ser desenhadas em torno de 2 fatores-chave. O primeiro é desenvolver técnicas que podem ser rapidamente aprendidas por uma pessoa, né, com as capacidades médias. E segundo, desenvolver um entendimento dos efeitos que o estresse de sobrevivência vão ocasionar nessa pessoa. Então ele fala que isso aí, para a gente classificar, para definir qual a técnica que vai ser treinada, é fundamental que a gente escolha uma técnica que vai ser facilmente aprendida e que a pessoa que vai utilizar essa técnica compreenda os efeitos do estresse de sobrevivência. Beleza? Então, isso é interessante porque a gente tem sempre muita discussão. As principais polêmicas táticas aí que rolam no Brasil, o fator-chave para a gente definir a respeito de técnica é o estresse e não é a técnica. Olha que negócio, eu acho assim interessante. E acaba que muitas vezes os dois na discussão, os dois lados estão corretos. Né? Quando o cara fala se tem que apertar o retém e deixar o carregador cair ou se tem que arrancar o carregador. E aí não está falando sob a ótica ali do tiro esportivo, ou então sob a ótica da arma dele, por exemplo. Qual a lógica da arma dele? Ah, não, eu sempre aperto e retenho, o carregador sempre cai todas as vezes da minha vida. E pra quê? Vai ficar arrancando e perder tempo quando poderia estar pegando outro carregador. E quem está falando sobre arrancar o carregador está falando sobre uma questão do estresse, em que você perde habilidades motoras complexas, finas, e você tem uma exiguidade de tempo gigantesca, um estreitamento perceptivo muito grande. Então é melhor você treinar aquela coisa que vai funcionar em 100% das vezes do que alguma que tenha 99% de chance de dar certo e 1% de chance de dar errado. mas faz sentido para todo mundo. Só que quando você falar qual é o procedimento para abordagem, você tem que estar o tempo todo verificando o ambiente onde estão os seus colegas para poder ter capacidade de comunicação, porque a comunicação é um grande mitigador do estresse, né? Porque o tipo de recurso que você usa para exercitar a questão da linguagem lhe fornece uma série de feedbacks que lhe situam no tempo e no espaço ali de forma mais adequada. E a gente precisa entender que quando a gente vai treinar, a gente precisa tomar uma decisão para escolher a técnica. Eu quero uma técnica que é congruente ao estresse, ou eu quero aprender uma técnica que é considerada um stress coping. O que é um stress coping? É uma maneira de mitigar o estresse, de reduzir o estresse. E aí, um exemplo, escaneamento, também super da moda tática aí do Brasil atualmente, de fazer os disparos, olhar para um lado, olhar para o outro. Já, e aí tem de várias formas, tem que você abaixa a arma, e aí vira a arma com um lado e vira para o outro, tem que você só olha, vai, enfim, uma ruma de técnica. Mas o que é isso? Uma técnica de estresse, não de stress coping, né? Mas que você busca burlar os efeitos do estresse. Tranquilo? Agora, quando você ensina na defesa pessoal que uma defesa eficiente contra um ataque ali na região do rosto é você simplesmente fazer isso daqui, ou seja, com a mão aberta mesmo, nem fechar a mão você fecha, simplesmente com a mão aberta e se defender. É uma técnica congruente ao estresse, porque ela utiliza de movimentos reflexos, e alguns falam que de instintivos ou intuitivos. Só que uma coisa interessante é que o movimento reflexo, ele tende a mudar pouco e ter pouca interferência no treinamento. E o movimento instintivo ou intuitivo, ele muda de acordo com o treinamento, sim. Então não dá pra gente falar que, ah não, aí ele vai reagir de acordo com o instinto, e o instinto não tem nada a ver com o que você treinou. Tem sim. Então isso a gente tem que separar. E os movimentos reflexos, eles só podem sofrer treinamento de, sensibilização, dessensibilização, que é outro tipo de treinamento e condicionamento. Então, por isso que é importante discutir sobre isso, porque muda a forma de treinar. Então, uma habilidade congruente ao estresse, ela é adquirida muito mais rápido, porque a pessoa já tem esquemas de atuação prontas para essa habilidade motora. Então, vai ser muito mais fácil de adquirir. Só que tem coisas que a gente manuseia que não tão compatíveis com essa situação de ser congruente ao estresse, que é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente tem sobre estresse, é a utilização da arma de fogo. Eu achei interessante, tem um artigo recentíssimo aí do Esperandil, que tá no InfoArmas, que fala, pô, muito bem, muito didático, muito bacana o artigo, falando sobre essa questão da atuação sobre estresse. Recomendo que a galera vá lá no InfoArmas e acesse esse artigo aí, é o último artigo aí feito aí pelo Esperandil. Então, a gente precisa ter essa definição para poder escolher a forma, inclusive, de treinar. Porque quando a gente tem uma técnica que ela não é natural sob estresse, você vai ter que fazer a aquisição dela por superaprendizagem. E a superaprendizagem você tem que repetir um zilhão de vezes e depois repetir em vários contextos diferentes, repetir com fatores estressores envolvidos, repetir com feedback e tal, e repetir de novo. Superaprendizagem vai funcionar assim. E aí você tem alguns atalhos para técnicas quando você vai ter carga horária menor de treinamento, que são vínculos, estabelecimento de vínculos. Como a gente falou, tem áreas que são muito emocionais e memórias muito emocionais. E uma memória emocional, ela é impressa, né, de maneira mais intensa na nossa mente. Tudo que tem caráter emocional é como se tivesse um valor maior para nossa mente, um valor de sobrevivência maior. Então, quando você vincula procedimentos com questões emocionais específicas, você tem um ganho maior na aquisição dessas habilidades. Quando você consegue fazer com que o aluno perceba emocionalmente que aquele procedimento ali aumenta muito suas chances de sobreviver ou de vencer o confronto. Deixa eu só até voltar aqui, galera, para ver alguns comentários. Capitão, o senhor está trabalhando demais, parabéns. Mike Sertão, valeu, meu irmão. Você tem alguma ocorrência que desequilibrou bastante aqui no estado? Várias ocorrências me fizeram perceber as problemáticas envolvidas no estresse. Teve uma ocorrência, por exemplo, em que eu entrei em um cômodo, era um cumprimento de mandado normal, não tinha nada de demais, não aconteceu nada demais na situação, não teve troca de... teve nada. Só que simplesmente eu me vi entrando num cômodo que não tinha nada, só uma cama e um armário, e eu demorei uns 2 a 3 segundos. Eu conto sempre isso daí, né? Eu demorei uns 2 a 3 segundos para perceber que o cara estava deitado na cama. Ou seja, para perceber a coisa que era mais previsível que existia no universo, que é entrando num quarto, a pessoa está em cima da cama. Ainda mais pelo horário, que foi logo no início da manhã. Então aí você olha assim, caramba, eu demorei 2 segundos para ver uma coisa que estava na minha frente, sem estar escondida, sem nada, num lugar pequeno que era para eu perceber isso em menos de meio segundo. E aí você para analisar o que é a situação de carga estressora da situação, né, de quem está no planejamento, o tempo de atividade, que eu tinha pouco naquele tipo de demanda, enfim. E aí você vai percebendo como isso tem impacto na tomada de decisão e como isso interfere na doutrina de como você vai fazer a entrada em ambiente confinado, naquela ideia de você conhecer o máximo possível, né, do que está dentro antes de entrar. Então tem uma série de consequências aí interessantes. Aqui, ponto essencial na minha visão: não basta estar treinado, o camarada precisa confiar na técnica para aplicá-la efetivamente sob estresse. Meu irmão, foi no ponto aí perfeito, Falcone. Valeu até por levantar essa bola aí. Existe uma... nesse outro livro daqui, para mim, a melhor referência assim, estruturada, bonitinha, certinha, do que é importante você ler sobre uma abordagem científica, né, para o treinamento, é esse livro daqui. É Scientific Approach to Reality-Based Training. É todo, nome todo chique. Ele é um livro recente, acho que 2018, e ele mesmo traz a coisa toda desenhada. A única dificuldade é ser em inglês. Mas façam como eu fiz, se não der para ler, porque tem o arquivo digital isso daqui no canal do Telegram. Eu pegava parágrafo por parágrafo e ia colocando no Google Translate. E um abraço. É uma tradução ruim, mas é melhor que tradução nenhuma. E aí aqui ele fala sobre uma coisa que eu até estou estudando mais um pouco recentemente, que é o SET, Stress Exposure Training. Treinamento de exposição ao estresse. Que não vem da questão do treinamento tático. Isso daí foi desenvolvido na psicologia para tratar fobias. E o que Falcone falou aí com relação à confiança é um ponto vital da preocupação a respeito do treinamento. Quais são os objetivos de eu falar sobre as consequências do estresse para o aluno, depois falar sobre as habilidades, treinar as habilidades e depois treinar as habilidades com fatores estressores? Uma das questões é diminuir o impacto do estresse em si, porque como a gente falou lá no começo, é uma comparação entre demandas e capacidades. Então, quando você mostra que tem uma ferramenta que ele dá uma capacidade e você bota no cenário simulado e o cara resolve, o cara, porra, eu consigo resolver, então esse negócio também não é essas coisas todas, eu consigo ganhar. Então, o estresse, ele tende a reduzir. Lógico, quando a gente fala de confronto armado, mesmo que você treine o treino perfeito, você ainda vai ter um puta fator estressor, que é o medo de morrer, lógico. Mas ele tende a reduzir alguns fatores de ansiedade. E você desenvolve confiança. Então, desenvolver a confiança no procedimento é um dos principais objetivos do treinamento, e principalmente o treinamento adequado com fatores estressores. Beleza? Então, isso é extremamente importante. Está nessa metodologia 7, está na metodologia do stress inoculation, né, que é a inoculação de estresse, que também vem da psicologia, também se parecem muito os conceitos, que é usado para o tratamento de fobias, etc. E aí chega numa questão que a gente chama de estratégias de coping. O que é o coping? São maneiras de reduzir o estresse. Então, por exemplo, uma tratada no livro On Combat é da respiração tática, que é basicamente, em resumo, é você inspirar lento por 3 segundos, segura por 3 segundos e começa a soltar também lentamente por 3 segundos. Para quem estiver nervoso, faz isso daí, tende a ajudar. E muita gente, inclusive, utiliza isso de forma operacional também, para reduzir níveis de ansiedade, reduzir frequência cardíaca. E a frequência cardíaca sob tensão tem relação com a deterioração da performance. Então isso é importante. Mas existem outras estratégias de coping também, que é você fazer uma racionalização, dos medos, etc. Isso é um tema muito da psicologia, só que ele se aplica diretamente na demanda operacional. E aí eu queria chegar num dos últimos assuntos para não demorar, já demorou demais a live, mas é a questão do viés cognitivo. Irmão, isso é fundamental para a gente entender o que acontece nessas ocorrências e o que acontece na vida toda. Ah, só uma pausa para responder a pergunta aqui que o brother falou aqui, importantíssima também. E como não misturar treinamento com estresse, do treinamento com aluno cansado, atirar após uma corrida e flexão. Esse é um, não vou dizer um erro, mas é uma simplificação muito grosseira da utilização do estresse para treinamento. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui. O cansaço físico, ele deteriora a performance? Deteriora. Ele provoca níveis de estresse nessa questão da mente precisar estar compensando ali, produzindo, mandando neurotransmissores, produzindo hormônio, e alguns efeitos. O cansaço provoca. E você reduz a performance. Só que não reduz da maneira que reduziria com o impacto do fator estressor, da tensão específica da ocorrência. Esse é o X da questão. Então, por exemplo, se a gente atribui um exercício físico, todo mundo mesmo exercício físico, então as pessoas vão se debilitar ou sofrer efeitos de acordo com o seu condicionamento físico e não com sua percepção da situação problema, da ameaça, da situação que ele vai vivenciar. Então você botar uma pessoa para correr e depois atirar no alvo de papel, não está medindo o comportamento dela sob estresse, pautado no estresse da ocorrência. Está pautado na capacidade física de cada um. Então é importante a gente deixar isso bem pontuado. E tem vários fatores estressores, e que eu tirei justamente desse livro, que também está no meu livro, que está em artigo no InfoArmas, e que a gente sempre comenta sobre isso, são os 13 fatores estressores para trabalhar no treinamento policial. Que é ambiguidade da tarefa, é pressão do tempo, é o medo da dor, é privação sensorial, que é você estar na baixa luminosidade, você tem ambiguidade da tarefa, demanda de coordenação, barulho. São fatores que você pode trabalhar no treinamento e que a gente trabalhou, por exemplo, no curso Combate Urbano 3.0, em que num exercício simples, assim, a construção logística mesmo, simples, mas que os estressores estavam atuando, principalmente de privação sensorial e compressão do tempo, e as pessoas tiveram a redução assim, de habilidades motoras gigantesca. A gente filmou, mostrou, conversou sobre isso, foi muito bacana. E tiveram pessoas, por exemplo, que a gente precisava limitar de onde ela estava tirando por segurança, então a gente dava uns empurrões para o cara voltar para o ponto onde era seguro. E vários atiradores simplesmente não faziam ideia de que foram empurrados. Não é um toque, não, para limitar, não. Empurrado. Volta para lá. Não, ninguém me empurrou, não. Teve gente que não acreditou ainda e ficou lá para ver outros passando. E quando viu outras pessoas passando e a pessoa também falando que não sentiu, o cara ficou assim, foi um processo de catarse, assim, foi uma parada muito interessante. Então a gente precisa parar de ficar nessa coisa de, ó, a equipe RGR aí na área. E, meu irmão, o curso foi fantástico, bicho. Foi fantástico, tanto para os alunos, quanto para a gente como equipe de instrução, podendo perceber essas coisas, registrar, conseguir filmar, transformar isso em formulário, em gráfico. Foi uma parada, assim, bizarra. E a gente precisa parar com isso, de só utilizar o estresse com cansaço. Essa relação está pouquíssimo adequada. E aí eu falei sobre a questão das estratégias de coping, e aí ia falar sobre viés cognitivo, para a gente praticamente encerrar aqui, que eu só preciso falar sobre viés cognitivo e atenção. Na verdade, um influencia no outro. Eu falei lá no começo que a mente está o tempo todo driblando o sistema, né? Arrumando um jeito de burlar, para economizar energia. Essa é a grande estratégia que faz o nosso cérebro ser tão eficiente, é a capacidade de enrolar a gente. Então, o que é o viés cognitivo? É uma tendência para algum lado do pensamento. É um atalhozinho aqui, olha, toda vez que ele chega nessa rua aqui, que está escura, erma, que não sei o quê, que ele já leu não sei quantas reportagens que tem assalto e preparará, aqui tem chance de dar merda, meu. Então você tem um viés cognitivo para entender que os estímulos que se apresentarem nesse ambiente são ameaça. Ah, um cara pode querer descer do carro e lhe matar em qualquer lugar. Pode ser na praia, pode ser dentro do shopping, pode ser dentro do batalhão da polícia, pode ser em qualquer canto. Mas onde você está com o seu nível de alerta maior? É naquele lugar que conhecidamente tem as características, né, em que você espera uma situação adversa. Ah, a situação do bairro ser periférico, a situação de você tá escuro, ter pouca gente, de você conhecer que ali tem um índice criminal elevado, suas experiências de ver se você já foi roubado ali, se alguém que você conhece foi roubado ali. Então a sua mente já, então, é aqui, meu irmão, quem aparecer, aí você tá nesse ambiente e aparece dois caras numa moto. E aí, meu irmão, nível de alerta, lá pra casa do cacete. Quando você tá, por exemplo, numa competição de off-road, ou sei lá, enfim, num evento de moto, dois caras numa moto, talvez não chame tanta atenção quanto naquela esquina erma ali do centro da cidade, 8 horas da noite. Beleza? Então a gente tem essas estratégias para enrolar, e tem uma série de vieses cognitivos que a gente já falou, comentou aqui sobre ancoragem, em que a primeira informação determina como você vai encarar as outras informações. Então, se você vem virando a esquina, ouve um barulho de disparo, ou um barulho que você conhece tipicamente como disparo de arma de fogo. Pô, aquele barulho gigantesco, assim, cara, um tiro. E aí você dobra a esquina e vem alguém com um objeto apontando para você, é mais provável que você pare para analisar que objeto é, ou que você considere que aquilo é uma arma. Então, isso é um viés cognitivo de ancoragem a respeito da informação sonora que levou a... Ou que também o pessoal chama, em Coreia, estamos chamando de priming, que é um encadeamento ali de conceitos. É a questão do priming mesmo, por exemplo, quando você fala uma coisa que não dá para ouvir direito, presunto. E aí você não entende, você não tem nenhuma referência. Agora, quando eu falo, vou comer um pão, presunto. E aí você já entende que esse presunto é presunto. Beleza? Então, essa é a questão desse encadeamento que acontece muito em ocorrência. Muito em ocorrência. E leva a gente a erro também, como também leva muitas vezes a acerto. Então, o viés cognitivo, ele é um recurso valioso de sobrevivência, é um recurso valioso para tomar decisão em tempo mais rápido, em tempo oportuno, mas ele sofre muito com a capacidade, a chance de erro. Beleza? Então a gente precisa prestar atenção porque tem erros que são muito mais comuns que outros. Então você já não pode se dar o luxo de ficar suscetível a esse erro. E quando as pessoas analisam ocorrências policiais, analisam como se o cara tivesse visto como a pessoa viu o vídeo, né? Ou o cara preso na situação, ele parou, mas viu aqui, parou o cenário, sensor aranha, né? Analisou o ambiente todo, o que é que eu vou fazer? E não é assim que você toma a decisão em cenário de ocorrência. Então, é outro processo cognitivo totalmente diferente. E quando você para entender que a situação de estresse e sobrevivência faz com que você bloqueie a parte que é mais inteligente do seu sistema nervoso, que é o córtex pré-frontal, que analisa direitinho as coisas, pega informação, compara com o que tem na memória, coisa de parará, isso é bloqueado por um negócio que é do tamanho disso aqui, ó. São as amígdalas cerebrais. E aí você bloqueia uma região gigantesca aí do cérebro. Quando você para entender que a pessoa não vê direito, não ouve direito, e ainda tem todos esses hacks aí do cérebro, dos vieses cognitivos, para encaminhar como você tem que pensar e tal, é uma discussão importante até para a gente entender até onde uma certa ação policial é preconceito, é uma ação preconceituosa, discriminatória, dolosa, até onde é a atuação de um viés cognitivo, onde é culpa do treinamento de habilidades, onde é realmente dolo aí ou uma negligência, enfim, de quem está performando, do policial. Então, a gente precisa discutir muito sobre essa questão do treinamento, sobre o estresse. Para a gente fechar, né, todo esse conteúdo aqui que já passou demais aí do horário, eu queria fazer um negócio rápido, mas não consigo, é que a gente precisa aceitar o impacto que o estresse causa. A gente precisa procurar vivenciar em treinamento os efeitos do estresse e como isso se adequa às técnicas, protocolos, procedimentos, etc. Para que a gente não precise aprender sobre essas questões com experiências reais nossas. Então, o processo de mentalização de ocorrência, processo de estudo de caso, o treinamento, a realidade simulada, o treinamento com fatores estressores, levam a gente a conhecer um pouco mais da realidade que vai se apresentar para a gente. Então, a gente vai ter respostas mais adequadas, mesmo sobre estresse, mesmo com questão de comportamento de alarme e todos esses problemas aí da atuação sobre estresse, deterioração de capacidades motoras, tudo isso, a gente vai ter comportamento mais adequado, porque a gente está entregando parâmetro real para nossa mente, não parâmetro de filme, parâmetro de Hollywood, porque um parâmetro de Hollywood, o cara em Hollywood dá um tiro, acabou, cai desacordado. Esse é o parâmetro que sua mente está levando para um confronto. E aí, quando você decide sacar sua arma para atirar em alguém, você atira desabrigado, você atira perto da pessoa e você dá um disparo e baixa a arma para ver o que aconteceu. E não é culpa sua. Nesse momento, esses processos não são a nível de consciência, não, de refletir tudo perfeitamente, não. Vai acontecer e pronto. Ah, mas por que eu treino para usar a empunhadura dupla? Massa. Aí a outra polêmica aí recente. Velho, eu também era essa pessoa que pensava isso. Eu não vou treinar empunhadura simples porque empunhadura dupla é muito melhor, porque desgraça eu vou treinar empunhadura simples. E aí você começa a ver um bocado de vídeo, um bocado de gente que treina, um bocado de gente que tem experiência, um bocado de gente que, porra, de muita ocorrência, fez curso, caramba, aí o vídeo do cara, o cara tá atuando de empunhadura simples. Por diversos motivos. E tem vários outros vídeos também que tá atuando em empunhadura dupla. E aí eu fico, peraí. Primeiro eu tenho que aceitar o que é o estresse, o que ele causa. E, velho, é provável que eu acabe reagindo por algum motivo com empunhadura simples. Caso eu faça isso, é melhor eu ter uma resposta que eu nunca treinei antes, ou pelo menos uma resposta que eu treinei, tem alguma referência para minha mente, para eu conseguir meu objetivo. Então, acabei definindo, pela análise da realidade, que é importante treinar em empunhadura simples. Fora o caso de machucar outro braço, não, enfim, por outro impedimento específico, que você não consiga atuar com empunhadura dupla. Então, aceitar os efeitos do estresse, compreender, tentar entender, né, quais são, tentar se colocar nessas condições de estresse para se entender, você entender quem é você na realidade. Então vem aquela a frase de Sun Tzu, é dele, tomara que seja, de conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, e aí você não tem o resultado de 100 batalhas. É uma parada dessa aí, pô, vai mudando através do tempo, né? Mas é isso, você precisa conhecer seu inimigo, conhecer a realidade que se apresenta para você, e você precisa se conhecer os efeitos da realidade sobre você, sobre suas habilidades, sobre suas capacidades, porque o estresse é uma comparação de demandas e capacidades. E só com isso que você consegue discriminar qual é o melhor treinamento para você, o que é que está tendo mais efeito. Porque quando você fica, não, eu sou bom de tiro. É bom de tiro como? Ah, bom de tiro de atirar no papel a 5 metros, que você acerta tudo no 10, é bonitinho, a foto do Instagram fica perfeita. Massa, para isso é perfeito. Para isso tá lindo. Mas você tá treinando para isso ou para o confronto armado? Tem gente que treina só para isso mesmo. E beleza, ela não porta arma, não anda com arma na rua, Não usa arma para defender a sociedade, defender a si mesmo, defender a família. Normal. Agora, se você vai, né, tá treinando para uma coisa e fazendo outra, aí a gente tem que refletir. Então, agradeço aí quem teve essa paciência de acompanhar a live aí esse tempo todo. Vou deixar salva. Vou, o mais breve possível, transformar em podcast para colocar em todas as formas possíveis aí para a galera consumir o conteúdo. Quem tiver dúvida, pergunta no inbox, no privado, no que for, enfim. Não falo tanto assim sobre estresse no livro, assim, especificamente num capítulo no meu livro, né? Para quem não conhece, eu publiquei agora o livro Mentalidade Tática Policial, as 4 etapas de treinamento de alto rendimento, mas também pulverizado, né? Eu só tenho uma parte lá que é estresse e performance, mas falo muito pouco. Mas durante o decorrer do livro eu falo muito sobre os impactos disso em ocorrências, né? No processo de tomada de decisão, outras questões da psicologia, né? Parará. Que também comento muito sobre isso, mas muito aplicado à realidade do dia a dia policial. Então, quem tiver interesse, é só ir lá no inbox, tem lá o site, Mentalidade Tática, ou clica lá, compra. Quem comprou na segunda, no segundo e terceiro lote, estão chegando agora para mim os exemplares, até amanhã deve estar chegando, e aí final de semana fazer a maratona aqui para poder embalar, etiquetar para a semana que vem, mandar para todo mundo e saldar essa dívida aí, porque é complicado, né? Você comprar um negócio e ficar esperando muito tempo chegar, então peço desculpa aí. Teve uma galera que comprou no primeiro lote e mesmo assim eu não consegui entregar porque teve um erro lá no sistema, aí era 70 livros só para vender e acabou vendendo 92. E aí mandei e-mail para cada um explicando isso daí. Realmente eu não esperava isso. Mas já mandei avisando, e aí vão ter prioridade agora assim que os outros chegarem. E vou mandar para todo mundo, espero o feedback de todo mundo aí. O feedback sincero mesmo, galera. Se for para me esculhambar, me esculhambar no privado, né, que é melhor. Mas assim, eu espero o feedback de vocês com relação a isso. E porque a intenção é sempre realmente de poder ajudar de todas as formas aí quem está no combate, quem está na linha de frente. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu pela atenção e até a próxima. Ah, e só referenciando aqui, ó, a camisa do meu irmão Neres, porra, um orgulho do caramba aí de usar o manto dele aí. E vou tentar em cada live aí utilizar aí o manto de algum irmão. Beleza? Valeu, galera, até a próxima!